Eu, na verdade, a minha experiência de rádio é basicamente como ouvinte, como apaixonado pelo rádio.
Durante este episódio, você vai ouvir esta voz, que é de Rafael Cazé, neto do homenageado de hoje. Escola de Rádio Retrô, contando as histórias do rádio.
Eu sou de uma geração em que o rádio sempre teve uma grande importância, né? Desde o AM, até para pegar a hora, para acertar o relógio, ligava no rádio para ouvir a rádio relógio e acertar o horário do relógio. O rádio AM sempre foi uma grande presença na minha vida, depois da FM. Minha maior proximidade com a rádio, sem ser em relação como ouvinte, né, como apaixonado, vem da história da minha família, né, do meu avô. Meu avô foi um pioneiro do rádio, Ademar Cazé, que inventou lá na década de 30 um programa que acabou sendo o modelo do rádio, se é que a gente pode dizer, de um rádio moderno naquela época, um rádio como hoje a gente conhece. Quando eu escrevi o livro sobre ele, sobre o programa Cazé, o subtítulo é O Rádio Começou Aqui.
O rádio nasceu para ser um professor, mas só isso não dava para se sustentar, para se manter. Daí aparece um pernambucano arretado que colocou dinheiro para rolar no rádio. Sabe quem foi? Ademar Cazé. Aliás, Ademar da Silva Cazé foi um radialista brasileiro. Avô da atriz Regina Cazé.
Ademar Cazé teve um grande papel nessa transformação. Não só ele, como outros, como Renato Mursi, né? Pessoas que naquela época decidiram inventar um rádio. Um rádio que está vivo até hoje.
Ele nasceu em 1902 em Pernambuco e em 1922 chegou ao Rio de Janeiro com nada além da determinação, sem dinheiro. Claro que enfrentou dificuldade, né? Passou fome, dormiu nas ruas, enfim, imagina, né? Mas queria voltar para a terra natal na boa. Dizer para todo mundo que tinha vencido, né, na cidade grande. Aí arrumou um bico para vender terrenos. Não deu certo, porque tinha jogada errada na história e ele não era chegado a jogadas erradas. Daí aconteceu uma coisa que mudaria sua vida para sempre. Imagina o cara, né, Ademar Cazé, andando com fome pelas ruas movimentadas do centro do Rio de Janeiro. Seus olhos, de repente, fixaram numa vitrine e brilhava um aparelho de rádio. Ah, o rádio, né? Tava começando, fascinado pela novidade tecnológica, aquele negócio ali na vitrine. Com muito esforço, sacrifício, ele conseguiu, então, adquirir esse rádio, né, esse objeto desejado. Aí, mostrou para um amigo, não sei quem foi o amigo. O amigo se interessou pelo aparelho de rádio e ele percebeu o quê? Uma oportunidade de lucrar, né? Então ele revendeu o rádio por um valor mais alto. E aí sacou o seguinte: olha, temos aqui a oportunidade de ganhar dinheiro, temos um negócio em potencial.
De tanto vender rádio e de tanto ver que aquilo ali tinha um futuro, ele comprou para ele um rádio que pegava ondas curtas. Uhum. E aí ele começou a ouvir rádios da Europa e dos Estados Unidos. E ele via que o rádio lá tinha uma dinâmica e o rádio aqui tinha uma outra dinâmica totalmente diferente. Ele falou, por que a gente tem que fazer algo tão ruim aqui e eles lá conseguem fazer algo tão bom? E aí ele resolve inventar de fazer isso aqui também.
E ele era empreendedor. Ele tinha essa ideia de empreendedor. Então, Ademar voltou à loja, pediu ao dono da loja de rádio algumas unidades para ele revender. E o cara ficou, não sei como é que vai ser isso, né? Eu não conhecia o Ademar. Então ele escolheu seus possíveis compradores consultando o catálogo telefônico.
Procurava pessoas que tinham telefone porque tinham maior poder aquisitivo para comprar aquilo ali. Mas já havia uma demanda que era representada pelos rádios de galena, né? O que eram os rádios de galena? Eram aparatos que eram uma bobina.
Uma traquitana.
Uma traquitana. Ah, sim, era uma bobina com um cristal. E aí as pessoas corriam aquele cristal em cima daquela bobina ali. E com um fone conseguiam captar as ondas sonoras. Agora, isso se propagou de uma forma tão grande no Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro era conhecido como a cidade de paliteiro. Olha. Por que paliteiro? Porque as pessoas botavam varas de bambu no quintal para prender a antena no alto. Ou seja, havia uma demanda, havia as pessoas, por mais primário que fosse o rádio até então, era uma novidade tecnológica,
sim.
Né? É. Que trazia música. Que, ah, fulano é chique e tem rádio. Eu não tenho rádio, mas eu consigo ouvir rádio. É um cara que veio de Pau de Arara, que veio, né, veio vendeu fruta, fez o diabo a quatro para tentar sobreviver, de repente perceber essa demanda, esse gosto das pessoas pelo rádio e falar, quem sabe se eu não for por aqui, a coisa funciona.
A estratégia era clara, oferecer o produto para quem poderia comprar, se tivesse telefone, e o cara da loja falou, tudo bem, leva aí os aparelhos, leva 5, leva 3. O Ademar chegava nas casas com aquela conversa, né, deixar o aparelho de rádio, como uma espécie de experimente antes de usar. Geralmente quem estava em casa era a mulher, né? Porque o marido trabalhava, a mulher ficava dando duro em casa. Voltava dias depois, 3 dias depois, para fechar a venda. Ou pegar o aparelho de volta, né? Agora, para sua alegria, é claro que ninguém queria devolver o aparelho. Todo mundo, o sucesso do rádio era enorme, estava crescendo cada vez mais. Então, ele sempre conseguia realizar a venda. Quem mandava em casa, na verdade, era a mulher, né? E a mulher já tinha se apaixonado pelo rádio. O marido chegava e falava, não, eu quero isso. E a mulher fala, amor, eu quero. Acabou. Esse amor, eu quero, detona qualquer coisa, né? Então, vamos lá. Outro detalhe foi o marketing que ele fazia. Oh, mas o marketing era muito legal, porque ele deixava o rádio na casa da pessoa e dizia o seguinte, ó, não mexe em nada no rádio, só no botão de ligar. É verdade. Não pode mexer nesse botão aqui não para trocar. A gente hoje sabe, né? Então, na verdade, era o botão de trocar a emissora, trocar a sintonia. Então, falava, não mexe aí não, porque pode quebrar. Se alguém esbarrasse ou mexesse no botão, sairia da estação, aí era só chiado. Ou seja, estava quebrado. O rádio estava quebrado. A dona de casa chorava. E para evitar problemas, o que, que ele fazia? Ele vendia tipo um carnê manutenção, onde a dona de casa pagava um pouco por mês, um pouquinho de dinheiro por mês, e quando o rádio quebrasse, uma equipe viria para resolver o problema. O problema é que era apenas sintonizar novamente a emissora. O talento de Ademar Cazé como vendedor não passou despercebido, todo mundo comentava, e logo o proprietário, o dono da empresa que fabricava os rádios Philips aqui no Brasil, quer conhecer esse tal de Ademar. Foi nesse encontro aí que Ademar fez um ousado pedido. Ele queria ter um programa de rádio na Rádio Philips. O cara não conhecia nada no mercado de rádio, nada de publicidade. O que ele queria era ganhar dinheiro, né? Não é que ele viu no rádio a oportunidade. O rádio começava, então ele queria ganhar dinheiro, né? Tá errado, não. Determinado a conquistar seu espaço, seu programa de rádio, o Ademar Cazé solicitou um horário assim, sim, coisa boba. Das 8 da manhã à meia-noite. Tá bom, ok, então tá. E depois até ele falou, né? Pra que meia-noite? Quem ia ouvir até meia-noite? Quem ia vender, né? Então, sua visão empreendedora, um cara muito audacioso, estava prestes a transformar em uma oportunidade, assim, única, né? Aí ele garantiu o programa dele. Um programa garantido e no ar ele começou a buscar talento. Mas onde é que eu vou buscar talento? Não conhece ninguém, não conhecia nada. Ele teve uma ideia de procurar os talentos nas noites da Lapa. É um bairro muito animado aqui no Rio de Janeiro, onde artistas se apresentavam nos bares, restaurantes, cantavam, tocavam. Ele procurava por músicos, cantores, enfim, alguém que pudesse se apresentar no programa, né? O programa Cazé, seu programa radiofônico, de 8 à meia-noite, eu não me conformo com isso, né? Lembra o Silvio Santos, né? Silvio Santos também ficava o domingo inteiro na televisão. Bom, aos poucos ele foi se estabelecendo como um cara que dava divulgação para a música popular brasileira, né? E assim, que é muito claro do que eu estudei e tudo, que ele pagava o cachê em dia, era super honesto, e foi o primeiro a fazer contrato de prestação de contas, apresentação de artistas. Quer dizer, o Ademar Cazé, ele abriu as portas para vários artistas, que eram até então desconhecidos, né? E deu a eles uma nova plataforma para exibir. Quem não queria tocar no rádio naquela época, né? Aí chegava na rádio, seu talento alcançava um público maior com talento. E, enfim, Cazé foi o primeiro cara a fazer um primeiro jingle, Padaria Bragança. Não que ele tivesse feito, né? Mas em 1932. E essa Padaria Bragança está até hoje em Botafogo, no Rio de Janeiro. Cazé foi muito importante. Ao longo da vida, ele conquistou não apenas a admiração dos ouvintes, porque, segundo dizem, eu ouvi, ele era muito bem-humorado, mas também o respeito de artistas, músicos, que tiveram a oportunidade de mostrar seu trabalho. A música popular brasileira deve muito a ele. Muita gente, Noel Rosa, Carmen Miranda, através do seu programa Cazé, se apresentaram e fizeram sucesso, né? E sua determinação. Aí aconteceu o seguinte: no rádio, Cazé ficou 19 anos, quase 20 anos. E quando chegou à televisão, sabe o que foi que ele disse? Quando chegou à TV, ele viu a TV e falou assim: o rádio está aniquilado. Ainda bem que ele estava errado, né? Mas olha, foi amor à primeira vista pela televisão. E aí, em 1951, ele se associou ao Assis Chateaubriand.
Quando a televisão surge, meu avô, ele é um dos primeiros a sair do rádio para ir para a televisão. Por quê? Havia uma decretação da morte do rádio. Não uma decretação oficial, mas uma decretação lógica. Por quê? Para que eu ia continuar ouvindo rádio se eu podia ouvir rádio com imagem? Por que eu continuaria usando um aparelho de rádio? É, e a gente tem que lembrar que isso acontece antes do surgimento do transistor. Então, o rádio ele era ligado na tomada. Não tinha essa mobilidade, sim, que depois o transistor sai. Então, meu avô ele fala, eu saí do rádio, eu desisti do rádio, porque eu achei que o rádio ia morrer.
Foi pioneiro da TV com programas inovadores e lançou um programa chamado Noite de Gala, onde se apresentava. Foi um sucesso na TV, foi imediato. O sucesso foi tão grande quanto no rádio, ou mais, né? Outro dia, ele voltou à terra natal a bordo de um carro caríssimo, assim, último modelo, zero quilômetro. Também comprou um palacete em Copacabana, dava festas para a sociedade. E uma coisa engraçada, que até a Regina Cazé falou, ele achava muito legal ser rico. Quem não ia achar, né, Regina? Quem não ia achar legal ser rico, né? Eu também ia achar muito legal se eu fosse rico, né? Bom, assim, tem que dizer o seguinte, que tudo que ele conquistou foi com muito trabalho e com muita honestidade. Então isso que é legal na carreira do Ademar Cazé. Em 64, ele infartou, aí decidiu levar a vida com mais calma. Ficava lendo, estudando inglês, ficava também pescando. Devia achar um saco, né? Porque era todo agitado. Mas foi aí, né? Eu diria que ele viu na comunicação, no rádio e na TV, uma forma de ganhar dinheiro. E aí acabou se tornando um radialista benfeitor, né? Vamos dizer. Sorte do rádio teve Cazé abrindo as portas. Sorte da gente, né? Teve Ademar Cazé. Como disse a Regina Cazé, ele poderia ter sido um peão de obras, né? Construindo prédios, casas. Mas deu sorte. E trabalhou muito, colocando em prática tudo que ele criou na cabeça dele. Ele criava na cabeça e atrás do sonho.
Ademar Cazé teve um grande papel nessa transformação. Não só ele, como outros, como Renato Mursi, né? Pessoas que naquela época decidiram inventar um rádio. Um rádio que está vivo até hoje.
Escola de Rádio Retrô, contando as histórias do rádio.